escritório bom.
Ora, muito boa tarde, bem-vindos. Vamos retomar os nossos contactos da ENOL. No exercício da Amorantino, coincidindo com a Semana do Emprego. Permitam-me que apresente a equipa deste ano, a equipa técnica. Continuamos como colaboradoras, eu, a Fernanda Rego e a professora Isabel Tomás. O coordenador técnico é o professor Belino Ferreira. Os nossos alunos são maioritariamente do BSD. São o Joana Couto, o Bruno Oliveira, o Aurélio Lourenço e o Nuno Castro, do BSD, conforme disse há pouco. Temos uma outra aluna, Maria do Carmo, do BSD. E ainda temos um aluno do BSD que se voluntariou para ser adjunto para o nosso coordenador técnico, que é o Mateus Machado. Então, espero que gostem deste nosso primeiro encontro.
E por falar em livros e por falar em livreiros, nós temos hoje a nossa primeira convidada do ano, uma convidada muito especial para esta casa, porque a Elsa Melo foi aluna de Exalof do 10º ao 12º anos. Bem-vinda, Elsa.
Olá, boa tarde.
Muito prazer em ter aqui connosco. Nós estamos aqui em equipa para te colocar algumas questões, para saber um bocadinho de ti. Eu passo desde já acrescentar aqui à nossa, à vida da nossa convidada algumas vertentes que não têm propriamente a ver com a escola, mas com o seu percurso depois de ter saído da Exalof. Mas também é importante referir que, enquanto Exalof, aluna, a Elsa fez aqui teatro. Só uma palavrinha sobre o Clube Teatro, Elsa. Isto aqui.
Sim, só uma palavra. O Clube Teatro foi formado porque eu e uma colega minha na altura sentíamos falta de ter alguma atividade artística na escola, porque o curso de artes já não existia nas escolas, e então decidimos abrir um Clube Teatro e quem melhor para fazer a coordenação e estava na chefia do Clube de Teatro, a professora Manuela Tomás, que era professora da minha colega, mas não minha professora, portanto a professora nunca foi minha professora, embora eu a trate sempre professora. E fizemos A Invenção do Amor no primeiro ano, uma interpretação do poema de Daniel Filipe, e depois no segundo ano inventámos nós Os Nossos Amores Perfeitos. Recordo com muita saudade, especialmente o primeiro, A Invenção do Amor. E acho que foi muito bom e depois continuou o clube e isso dá muito motivo de orgulho mesmo porque eu estive lá na fundação.
Obrigada, Elsa. Vamos só fazer um pequeno, enfim, apontamento sobre ti, como aluna desta escola. Vais-nos dizer em que curso é que estiveste. E depois de ter saído daqui, qual foi o teu percurso académico versus profissional até lá? Só assim um apanhado do que aconteceu, antes e depois.
Ok, eu estudei aqui no 12º ano, estudei Humanidades. Agora já não
sei. Exato, é Humanidades.
Ainda é Humanidades, ok. Estudei Humanidades, porque tinha um gosto pela história enorme portanto, ou era para vir para Humanidades, ou para o curso artístico, mas eu escolhi mais Humanidades, porque dava-me mais leite de escolhas para a faculdade. O que, de facto, eu aprendi muito, cresci muito, muitos debates, muita coisa que eu aprendi como pessoa, dou a esta escola e dou, sobretudo, e tenho que dizer ao meu professor querido, História Luciano. E, portanto, foram anos muito, muito bons. Depois eu fui para Faculdade de Universidade do Porto, mas vi logo que aquela vertente não era para mim. Eu estava mesmo ligada às artes e, portanto, fui para a ESAB tirar cinema e audiovisual. Depois estive a trabalhar em produção cultural, fiz mestrado em estudos artísticos na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e tenho feito trabalho de música, ilustração, pintura, já fiz várias exposições e trabalho agora neste momento como assistente nos concertos de São de Candelares, em Porto.
Muito bem, obrigada por este esclarecimento e este apontamento biográfico. Gostávamos também de saber, e vamos já passar, portanto, pedir a voz de outras pessoas que estão aqui presentes e que formam a nossa equipa, porque gostávamos de saber mais alguma coisa sobre a tua obra poética, que temos perante nós, Amor, Romance e Outras Pétalas Negras. Belíssimo este título. Vamos então iniciar aqui uma conversa informal, primeiro sobre poesia, o que vos parece? Vamos a isto? Uma primeira pergunta. Maria do Carmo, tem aqui uma questão para colocar. Vamos falar de poesia, mas antes há aqui uma curiosidade que a Maria tem em relação à Exalof, à ligação da Elsa com a Exalof. Será que estou certa?
Sim. Olá, muito boa tarde. Eu vou começar com uma questão. Fiquei encantada de saber que vais estudar para a minha escola no 10º ano. E gostaria de saber se gostou de ter cá estudado.
Eu creio que a questão foi parcialmente respondida, mas vamos a isto.
Sim, gostei muito. Foram, costumo dizer, os 3 anos não é os mais felizes da minha vida, mas eu passei enquanto tempos muito, muito bons. Eu tive muita sorte. Primeiro eu vim para aqui por indicação dos meus pais, porque os meus irmãos já cá andavam e os meus pais não depositavam confiança numa das escolas não mais. Que acreditávamos plenamente primeiro no ensino público e depois no ensino privado. Mas isso é outra questão. Depois eu tive a sorte de ter encontrado professores inacreditáveis, não tive um mau professor, e isto tive uns mais especiais que outros, digo, é verdade, mas não tive um mau professor, tive pessoas que me ajudaram a crescer como pessoa e como profissional, e foram mesmo anos muito bons. Eu vim da escola que teve 9 anos mais assim, no 10º ano, e foram de facto anos a recordar mesmo.
Ora, e neste momento, depois destas palavras, vamos ouvir então mais uma questão. Vamos começar a falar de poesia. Se calhar vamos começar pela poesia, pela obra agora publicada, pela obra agora apresentada. Nuno, tens alguma coisa para nos dizer sobre isto? Nós vamos ter uma voz do Nuno seguida da voz do Aurélio e da Carla. Exatamente. Então, Nuno, vamos avançar.
Uma pergunta que tenho sobre o seu livro é como surgiu o título desse livro? Porque Amor, Romance e outras pétalas negras é um título que não diz muito sobre o que há no... o que os poemas vão tratar. E como é que você imaginou esse
título? O título surgiu na minha cabeça um dia. Isto é a resposta mais normal dos artistas, é ver. Como é que surgiu isto? Aí um dia estava a pensar e ficou. E isto é mesmo verdade. Eu já estava a criar os poemas e depois vi uma relação entre... Este poema é sobre o final de uma relação, é um término de uma relação muito emocional para mim e muito intensa para mim. E então provei o amor, provei o romance e, no fim, infelizmente, provei as pétalas negras, que é esse sofrimento. Por isso é esse o título do livro, mas também foi o título do livro porque também calhou ser assim mesmo.
Ok. Nós, penso que entendemos. Há aqui uma sequência, não é? Numa relação. Vamos passar a outra questão. Vou agora pedir ao Aurélio. Pode ser? Ficava lá uma pergunta para a Elsa.
Quem me sente bom a escrever os poemas?
Estes aqui, estes poemas neste livro, o que me incentivou foi mesmo essa necessidade de acabar com a relação. A relação já tinha acabado há muito tempo, mas eu precisava de fechar esse ciclo emocionalmente. Então, uma coisa que se calhar para vocês não entendem muito bem, não vão entender muito bem, mas quando somos, à medida que somos mais velhos, vamos entendendo as coisas de outra forma e entender o amor de outra forma, viver de outra forma, viver o amor aos 15 anos não é a mesma coisa que viver aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50 anos, aos 60, é completamente diferente. E então, isto é que lá está, o término da relação e esses poemas, sim, foi essa relação que me inspirou a escrever.
Se calhar antes de avançarmos, vamos conhecer um poema. Elsa, queres-nos ler alguma coisa? Pode ser.
Pode ser, senhora. Vamos lá então. O romance não morreu. O que morre são as pessoas que já não acreditam, que já não sentem ou não querem sentir. Quando olhei nos teus olhos, eu vi sim claramente que o romance não morreu. Se o tempo nos tivesse dado aquilo que temos direito ao meu amor, o quanto eu te abraçar, e entre beijos ternos e amar profundamente, como os peixinhos que amam no mar, que são felizes porque não amam aqui, nesta terra onde pensam que o romance morreu. Nós provamos isso, que ele não morreu. Sempre que as nossas mãos se entrelaçavam, sempre que o nosso coração batia mais forte, nós provamos que o romance não morreu, meu amor. Sempre que os nossos corpos se tocaram, na pureza, na paixão, na entrega, eu sentia-te em mim e eu sei que me dizias que o romance estava ali, naquele quarto, naquela cama. Agora, mesmo já não me tendo nos meus olhos, continuo a acreditar que o romance não morreu. Ali está a minha espera e Deus, quando eu espero também, para te provar que o romance existe e que tu não o fizeste mais.
Obrigada, Elsa. Eu gostaria agora de dar voz à Maria. A Maria vai também colocar uma questão. Vamos ouvir?
Olá novamente. Qual é a sensação de saber que o seu primeiro livro poético está a fazer sucesso? Pois, por aquilo que me foi dito, o seu livro já foi apresentado em dois locais do Porto: no Bar do Pinguim e na Galeria de Arte na Foz.
É uma sensação boa. Eu escrevi o mesmo, não pensando que fosse vender ou o que for, eu escrevi por necessidade, estritamente necessidade. Era uma necessidade mesmo para mim escrever, porque ao escrever nós deitamos muito do que nós estamos a passar, seja na alegria ou na tristeza. Nós passamos imenso quando nós escrevemos, quando nós desenhamos, quando nós fazemos música, quando nós cantamos. Nós estamos a exprimir, a deitar cá para fora. E então, esse foi o meu primeiro objetivo, era fazer um livro em que eu deitasse cá para fora tudo o que passou durante quase 2 anos da minha vida. E então, foi assim que uma série de isto foi assim que aconteceu. Portanto, a necessidade mesmo, e quando se é artista, sente essa pura necessidade de expressão, seja ela qual for.
Eu penso que estará na altura de ouvirmos mais um poema. Só que os poemas da Elsa não são só escritos em português. Os poemas da Elsa são também criados em inglês. Eu penso que a questão linguística sai de dentro de nós. Umas vezes numa língua, outras vezes noutra.
E aproveitando que estás a dizer isso, eu agora estou a trabalhar num tema em italiano.
Fantástico!
Um tema em italiano, sim. Eu escrevo muito em português, em músicas são muito mais em inglês, e agora estou a trabalhar pela primeira vez num tema italiano.
O tema é um tema para música?
Sim, sim. Sim. É um poema em italiano para música.
Muito bem. Ora, e vamos então, agora sim, falar com o nosso colaborador Nuno. Nuno Oliveira, que vai ler um poema da Elsa, em inglês.
You are like the moon, but I was only your shadow. You brighten so much, but I was in the dark all the time. You were so beautiful, but I was always afraid to lose you. Until one day I did lose you, but now, looking again, You were never mine. I wasn't the one to know, not even for one night.
Obrigada, Nuno, por ter estado vós. E nós, se calhar, agora vamos continuar com outras vozes, porque a Elsa não tem só voz para a poesia, tem voz também para a música e tem voz para a pintura. Alguma questão que queiram colocar sobre a arte em geral? Penso que a Joana tem qualquer coisa para nos dizer.
O que significa a arte para si?
Bem, a arte não se define. Isto não é de física, em que nós temos estado líquido, estado sólido, estado gasoso. Nós sabemos perfeitamente o que aquilo é e nós sabemos perfeitamente o que estamos a estudar. É próximo que na arte não há, é impossível haver uma definição, porque para além de tantos estilos artísticos que já passaram e tantas opiniões sobre o que é arte, acho que essa questão é muito debatida. A questão devia ser mais profunda, porque devia ser como é que podemos apoiar mais os artistas, como é que podemos fazer mais arte, como é que podemos criar mais arte, como é que as escolas podem impulsionar o rumo dos alunos para a arte, não só virada para as grandes ciências, para as grandes matemáticas, mas sim para a área artística, porque não? Porque não formar mais clubes, porque não fazer mais coisas, porque não? É nisso que nós nos temos que focar. Portanto, não tanto no significado que é a arte, porque isso nós procurámos a vida inteira, mas sim sobre que percurso é que eu vou ter, que ajuda é que eu vou ter. E acho que era muito importante haver, efetivamente, nas escolas, para os jovens, incentivo à vida artística, porque é tão especial e tão única como outra ciência qualquer ou outra disciplina qualquer.
Eu penso que há aqui mais uma questão da Joana, que de facto tem a ver com esta problemática. Vamos ver, e que se calhar até já foi respondida. Joana, queres colocar?
Terá um conselho para aspirantes artistas?
Aspirantes artistas, imagina ela.
Exato. Desde cedo, nós nunca somos aspirantes artistas. Ou somos artistas, ou não somos artistas. A partir do momento em que tu fazes uma coisa tua, tu não és uma aspirante, tu já és uma artista. Tu fazes um desenho, tu crias alguma coisa, tu és artista. Dentro de ti tu sentes isso, então tu não és nunca aspirante a artista. És artista. É só isso.
Obrigada por mais um esclarecimento. Penso muito útil para todos estes jovens. Eu agora vou chegar à música. Vou chegar à música. E penso então que haverá também questões precisamente nesse sentido. Ora, eu vou perguntar ao Nuno. O Nuno tem qualquer coisa para querer saber. Ora bem.
Quem não levou a escolher a guitarra como seu instrumento de eleição quando compôs as suas músicas?
Eu comecei cedo a minha vertente musical, comecei a tocar piano aos 4 anos, acho eu. E toquei piano durante muitos anos. E depois decidi ir para a guitarra. E aprendi guitarra clássica e depois fui para o blues e para o jazz. Bem, a guitarra é uma paixão desde cedo, porque eu herdei o conhecimento e adquiri a riqueza musical dos anos 60 e 70 dos meus pais, em que tínhamos nomes como a Jimi Hendrix, que ele fazia que a guitarra era algo extraordinário, não é? Portanto, tinha todos os tempos para alguma coisa. E, portanto, essas bandas, os Beatles, os Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, portanto, Pink Floyd, não podia esquecer. Portanto, essas bandas todas, toda aquela experimentação, e eu tentava fazer na guitarra também. E compus e componho sempre à guitarra. Em piano, componho quando é para a banda sonora de alguma coisa também. Mas guitarra de facto é o meu instrumento de eleição, porque é uma delícia tocar quando se toca lá no luxo. Ricardo não está mal, mas é outra coisa.
Eu ouvi falar que ia dar uns nomes importantes da música. Eu penso que agora ela tem qualquer coisa para te perguntar. Muito concreto. Vamos ouvir?
Quem é o seu ídolo?
Ídolo, isso é uma coisa muito interessante. Porque eu não consigo definir um, porque há o ídolo político, há o ídolo músico, há o ídolo artista. E do político, Che Guevara, e do artístico, Basquiat, e do musical, John Lennon. E depois existem os ídolos da minha vida, os meus pais, a minha avó, que já faleceu e portanto será sempre, os meus amigos. E as pessoas com quem relaciono são todos ídolos para mim, porque têm sempre algo para mudar. Sempre que tenho alguma conversa, saem mais enriquecedora dela, e por isso são ídolos para mim.
Obrigada, Vanessa. Eu acho que está na altura de saborearmos mais um poema, ainda antes de umas perguntas que nos vão também enriquecer sobre a tua pessoa. Olha, se calhar vou dar voz, pode ser, posso dar voz. Então é assim, este é o primeiro, este é o primeiro. Dizer adeus devia ser fácil como tomar café, mas tanto o café como o amor são vícios. Fazem disparar o coração. E o meu disparou, vá saber, por ti. Mas digo-te agora adeus. Prefiro que o meu coração se acalme, até disparar novamente por alguém com sonhos no olhar. Com toque profundo e doce. E que aí, nem que me vá arrepender, que pare e que volte a bater, quando a luz dos teus olhos me invadir, e que com beijos ternos me encante, e me dê tudo aquilo com que sempre sonhei. Amor. Mais uma questão, desta vez a Maria. Estávamos a falar de quê? De música. De música. Pois claro. Música para os nossos ouvintes, Maria.
Em que se inspira para criar e para interpretar as suas músicas e os seus livros?
Mais uma vez, eu inspiro-me muito. Em música, inspiro-me muito no blues. Mas blues já inícios também, Robert Johnson, depois claramente o blues mais psicadélico e rock do Jimi Hendrix, os Beatles, obviamente, que para mim são a melhor banda de sempre, conseguem tirar isto da cabeça. Inspiro-me muito nisso. Tenho três álbuns que são para mim muito, muito inspiradores, mesmo que não seja parecido com as músicas que eu faço, mas inspiro-me sempre que ouço, consigo depois criar alguma coisa, que é o Sgt. Pepper's, por exemplo, o Doors, o primeiro, o Ellie Woman, e depois ouço, para terminar, um Miles Davis, assim, no jazz. E estes, normalmente este tipo de música está a tocar sempre que estou a criar alguma coisa, sempre que estou a mostrar ou a pintar, está sempre este tipo de som, ou vou para o jazz, ou depois vai para o rock psicadélico, e depois até ouço clássico, até ouço Tchaikovsky, que eu adoro. Portanto, como eu sinto que a tela me está a pedir, eu vou pôr na música e vou fazendo. Isso é um movimento. Agora, enquanto eu estou a fazer música, eu estou a ouvir a Lucy in the Sky with Diamonds e se calhar estou a pensar, tipo, ok, agora é hora de saber a criar. E vou criar. Portanto, é nova música.
Muito bom. Muito bom. Eu penso que, para fecharmos um bocadinho esta conversa que começou sobre o livro, vamos colocar uma outra questão, Nuno. Tem a ver também com a projeção de tudo isto no futuro, será?
A minha pergunta é se vamos ver mais algum livro no futuro. E se sim, se vai envolver. Se sim, vai elaborar estilos diferentes.
Sim, eu já estou a preparar outro livro. Não tem mesmo nada com. Assim, todos. Isto é autobiográfico, isto passou-se comigo, isto fui eu, foi uma noção que eu passei. Mas o próximo livro será sobre mim, mas sobre mim só. Enquanto só eu e os meus pensamentos. E será para breve, primeiro estou a gostar na minha ilustração e nas minhas coisas, os meus prints e fazer uma marca de ilustração, mas os poemas estão todos guardados e estou sempre a criar. É isso que é genial ser verdadeiramente artista, estar sempre a criar aí no carro, estou atento ao trânsito, obviamente estou atento ao trânsito. Mas estou a pensar alto, quando eu sozinha estou a pensar alto e depois chego ao telemóvel. Isto, uma das boas coisas das novas tecnologias é que eu posso chegar ao meu telemóvel e escrever o que eu pensei e depois refletir um pouco sobre o que eu pensei, se vale a pena, se não vale a pena, etc. Ver o valor daquilo. Portanto, sim, irão ver, não sei quando, mas sim.
E para além do próximo livro, esperemos também divulgar aqui na nossa rádio um suporte áudio de uma ou duas ou três canções da Elsa, interpretadas à guitarra. Sim? Prometido. Ora, eu vou propor que fechemos a nossa conversa com a leitura de um outro poema, agora pela voz da Joana. E o poema vai ser também um registro em inglês. Joana, se faz favor.
Now maybe for me, it's time to go. Maybe out there there's a queen without a king, without a queen. Without a home. Maybe out there there's a girl with flowers in her hair, with such a pretty, pretty smile. But I think I'll always go fall for you. And as I made a sin, and I think God will forgive me, once there was a poet who wrote a song for you, in love, about crying, and about laughing, and about crying again. How can I not fall for you? Every time I hear your name, every time I see your face in my dreams, I know it's time to go, but this is so hard, but maybe out there there's a girl who will love me for who I am, who will take care of me till the end of time.
Obrigada, Joana. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Melhor, umas palavrinhas.
Esta pessoa agradecer a vossa colaboração, principalmente da nossa artista, da nossa eloquente artista Elsa, que se dispôs a visitar e a partilhar esse momento. E que volte, esperemos que voltemos a encontrar nesta situação. Agradecer aos alunos e espero que tenham gostado.
Agora
mais,
para
todos, fiquem bem.
Ora, vamos então despedir-nos aqui da nossa Elsa Mel, que nos vai visitar oportunamente. Está prometido o registro de som, está bem? Na próxima vez vamos ouvi-la tocar e cantar, tem uma belíssima voz no YouTube. Vou também agradecer a toda a equipa aqui presente, aos alunos, colaboradores, ao Larmino, que está aqui connosco a prestar-nos um precioso apoio técnico. Elsa, muito obrigada pela tua presença. É um até já, um até breve. És sempre tão bem-vinda a esta escola. Uma última palavrinha para todos nós.
Sim, eu sei. Eu criei grandes relações de amizade com vários professores meus desta casa. Portanto, sei que sou sempre muito bem recebida e isso é um orgulho para mim. E sim, está prometido um até já. Obrigada.
Então, até já, até a nossa próxima emissão. Fiquem atentos.